Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Educando o seu bolso. Hoje a gente tem o prazer de, Everton e eu, de compartilhar aí a sua presença com o Luiz Eduardo Marinho, que é o nosso parceiro aqui no blog para assuntos de renegociação de dívida. É isso aí, está sentado. Hoje o assunto atinge a grande parte das pessoas no Brasil que está com problemas aí com nomes sujos, né? Tem problemas com cobrança, questões cadastrais, como obter crédito, impedimentos aí, a gente vai falar de lista negra, de nome sujo, uma série de coisas aí que não saem do noticiário econômico brasileiro. Infelizmente, eu acho que o Luiz, queria agradecer ao Luiz pela presença aqui hoje, por compartilhar um pouco do conhecimento dele conosco. Vai conseguir ajudar o ouvinte do Educando Seu Bolso aí a navegar nesse mar de cadastro negativo, cadastro positivo, né, informações disponíveis, o credor, né, como é que a gente navega isso tudo. Seja bem-vindo, Luiz.
Obrigado, Fred. Prazer é meu. Eu agradeço aí pelo convite de poder participar aí com o pessoal do Educando Seu Bolso. Uhum. Dívida, infelizmente, passou a fazer parte aí do nosso dia a dia com mais frequência do que era até algum tempo atrás. E até mesmo o processo de solução da dívida hoje ficou uma coisa um pouco sofisticada, um pouco mais complicada, vamos dizer assim.
A impressão que eu tenho, até para mim também, Luiz, só para solidarizar, eu gosto muito de solidarizar com o nosso ouvinte aqui, né, o Everton também, é que está complicado mesmo, né, de saber como proceder, né, para quem tem um nome sujo, como limpar, como consultar, como saber, né, onde é que essa negativação foi feita. A gente pode dar uma palhinha sobre isso aí, né? Você tem um kit básico aí, kit sobrevivência, o bote salva-vidas.
O negócio é o seguinte, se você for acompanhar a trajetória desse assunto, né, você vê que no decorrer dos anos as coisas ficaram um pouco mais complexas em função de legislações que foram implementadas, mudança de hábitos, mudança de costumes. Você vê que hoje, você vê a diferença, quem aceita cheque hoje? Uhum. Praticamente ninguém aceita isso. E era um instrumento de uso diário, você ia no restaurante, você pagava, você não consegue pagar com cheque mais. Então, existiu aí uma mudança nos hábitos, nos costumes, e a legislação acompanha, tem que acompanhar essa mudança da sociedade nos seus hábitos, nos seus costumes. Então, nós tivemos aí o advento do Código de Defesa do Consumidor, que foi um divisor de águas muito grande. Hoje você tem seus direitos. Antigamente você não tinha, você estava na mão de calango. O cara fazia...
expressão boa.
O credor fazia de você o que ele quisesse. Você não tinha que recorrer, você poderia recorrer às vias judiciais, mas de uma forma muito mais restrita.
Então, você está dizendo isso só para eu entender. Então, você está dizendo isso porque você considera que há práticas hoje ainda nocivas, vamos dizer assim, ao devedor, que por parte do credor, que o devedor deve questionar, deve realmente cobrar os seus direitos. É isso que você está sugerindo?
Com certeza. Só que se você for reparar, você vai ver que você tem dívidas de diversas naturezas. Você tem a dívida bancária, você tem a dívida comercial, você tem a dívida particular. Uhum. Você adquire num contrato de mútuo com uma outra pessoa física.
Sim.
Então, algumas dívidas, você pode colocar aí o setor bancário, são regidas aí por regras que são normalmente obedecidas. Já no setor, numa operação entre duas pessoas, entre particulares, a coisa já fica mais complicada. Uhum. Então, você pode ter, vamos botar um caso, caso de agiotagem, por exemplo. Uhum. Então, você tem aí uma série de situações que você tem que se informar, você saber como que você vai conduzir, como que você vai se portar.
Entendi. Fica aí a primeira dica, então, do Luiz aí hoje, né, para aqueles que estão enroscados mesmo, bastante profundamente com esse tipo de problema, de gente, que há amparo, pelo que você está dizendo.
Tem amparo legal.
Que não existia no passado e é possível se recorrer aí de proteção, vamos dizer assim, até né, o cidadão, o consumidor, etc., com o auxílio judiciário. Everton?
Bom, primeiro, cumprimentar aí o nosso ouvinte, né? Estou só calado, quieto aqui, escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso ouvinte. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Luiz. Luiz, a pergunta que eu tenho para você, a gente estava falando agora há pouco sobre a agiota, né? E a gente tem, assim, no nosso imaginário, aquela figura do agiota, aquele agiota de novela, de filme, aquele sujeito que é quase um contraventor, né, que anda com segurança armada, aquela coisa meio folclórica, assim. Mas hoje em dia a gente tem aí, dada a facilidade aí do crédito e de tecnologias, a gente tem muitas empresas nas cidades médias e grandes aí, no centro das cidades, muita gente, muitas empresas oferecendo crédito. E algumas dessas são quase como se fossem agiotas aí, protegidos por uma casca de legalidade, por contratos, por uma série de coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa quase agiotagem legalizada.
Na verdade, eu até digo que é uma agiotagem legalizada mesmo. É só...
Não é quase, não, é isso mesmo.
Exatamente, isso mesmo. Que se aproveita aí, às vezes, da situação daquelas pessoas que estão necessitando de dinheiro e de uma forma urgente, porém esbarra no problema da negativação do seu CPF. E muitas vezes se submetem a essas condições aí, e não são nenhuma nem duas empresas, nós temos aí várias, acho que todo mundo já conhece aí algumas, mas que, na verdade, o que deixa a gente mais... É que realmente aproveita daquela necessidade pontual da pessoa. E muitas vezes a pessoa, para obter esse crédito, deixa algum bem, tipo um veículo, dá um veículo em garantia, com o recibo de transferência assinado, se submete a taxas de juros extorsivas, estratosféricas, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de operação, que pode levar aí o sujeito aí à insolvência, à sua falência pessoal, né?
Tá. Então, bom, se eu entendi bem, o que você está dizendo é que tem amparo legal e auxílio possível para todo tipo de devedor, mesmo os negativados, aqueles que eventualmente embarcaram em canoas furadas, né? Aqueles que se utilizaram de agiotas legalizados ou não, como foi citado aqui, para usar o jargão que foi citado aqui já. Então, isso é uma dica boa para o nosso ouvinte aí, né? De que se cercar de bons conselheiros, órgãos de proteção ao consumidor, pessoas especializadas nesse mercado de negociação e cobrança, mesmo advogados e ao sistema judiciário, pode ser um caminho melhor do que simplesmente seguir aí as regras de um contrato que não tem aderência, né, ao Código de Defesa do Consumidor, às leis de proteção realmente que são maiores do que os contratos entre partes. Nós falamos aí, Luiz, sobre negativado, né? Dá para a gente dar uma palhinha assim, mais operacional sobre, para aqueles que não têm familiaridade, de como saber se o nome da pessoa está limpo, consultar nome sujo? Você poderia falar um pouco sobre o lado operacional dessa questão da restrição?
Hoje nós temos aí alguns cadastros de proteção ao crédito. Temos aí o Serasa, que pertencia basicamente aos bancos. Temos aí o SPC, que é um serviço de proteção ao crédito que pertence aí a CDLs, né? E temos outros cadastros de proteção, tem o Boa Vista.
Sim, sim.
O Boa Vista. Uhum. Então, temos alguns cadastros de proteção ao crédito e normalmente são interligados, não era SPC e Serasa, eram eram distintos, mas agora fizeram aí uma parceria, então as negativações de um aparecem.
Então, no legal isso. É então, isso que você está dizendo também. É que você basta consultar um que você fica sabendo se o seu nome está sujo no outro.
É, na verdade, quando você vai, quando você faz uma consulta, por exemplo, no SPC, você tem que falar, olha, eu quero uma consulta ampla e não restrita às lojas filiadas ao SPC.
Ah, tá. As CDLs, né?
Exatamente. Então, mas normalmente quando você procura aí uma CDL para poder fazer uma consulta do seu CPF, normalmente eles te dão. Mas é bom ficar atento a esse detalhe, que às vezes você não vai constar nenhuma restrição para você, porém, a restrição bancária existe, mas não apareceu.
Tá.
Né? Porque a pesquisa foi restrita.
Para a pessoa consultar, então ela precisa de ir pessoalmente, tem um site, como é que é?
Atualmente o Serasa já oferece, a própria SPC também, oferece essa consulta, você compra, alguns dizem que são gratuitos, mas pelo que eu percebi, você tem que comprar um pacote de consultas, tantas unidades de consultas que você vai consumindo, vai utilizando de acordo com a sua necessidade.
Como se fosse um crédito pré-pago no celular.
Exatamente. Né? E tem também aqui, tem alguns planos de você se cadastra, paga uma mensalidade, são valores baixos, tipo R$10, e eles te avisam toda vez que tiver um pedido de negativação, que não significa necessariamente ser a negativação, porque quando a dívida vai para ser inscrita num cadastro de proteção, esse cadastro de proteção, seja qual for, tem que enviar uma notificação para o devedor e ele tem aí um prazo de 10 dias para poder regularizar a dívida antes da consumação
do registro.
Tá.
Legal. Então você consegue paga para consulta e consegue saber aonde está negativo, se tá negativado e onde, que é uma dúvida que a gente recebe sempre. Me falaram que eu estou negativado, mas eu não sei aonde. O cara não lembra que deixou de pagar uma prestação na loja XPTO. Então isso é fácil, assim, quem está reclamando é porque ainda não conseguiu achar o caminho das pedras.
Com certeza, uma simples consulta ao SPC ou Serasa, seja presencial ou seja pela web, você tem aí nessa consulta um relatório que vai discriminar onde você está devendo, qual o valor e qual a data de vencimento.
Opa, maravilha, maravilha. E aí, nesse caso, vamos supor, a pessoa provavelmente vai querer negociar essa dívida, né? Se ela está procurando, até legal a dica que você deu também, que dá para inscrever para receber alerta no celular de que o seu CPF está prestes a ser negativado. Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, eu pessoalmente falando aqui, Fred, gostaria de ter acesso, né? Quer dizer, antes do estrago feito, eu ter condição de diminuir o prejuízo, né? Mas eu acho que o que você está falando é que provavelmente o próximo passo para a pessoa é querer negociar essa dívida, entender se ela deve mesmo ou não, pode ter sido um engano eventualmente, imagino que erros aconteçam nessa área também, e se for pertinente a dívida, de saber como negociar para não deixar essa negativação acontecer. É por aí?
É por aí, com certeza. A partir do momento que você está inscrito num cadastro de proteção ao crédito, você tem, a não ser que você não tenha condições para isso, mas você deve procurar o credor que te negativou, a empresa que te negativou, para poder tentar fazer uma negociação e elidir essa negativação para você ter o crédito de volta.
Ou seja, você está na web, olhou, pagou lá, sei lá, R$10, viu que a loja Marisa te negativou. Né? Nem sei se existe loja Marisa mais ainda, né? Deve existir, vai. Foi mal, eu não sou muito bom de loja. Mas aí você, pô, beleza, procura a loja Marisa. Vai lá na loja Marisa, o valor é R$500. E falou, ó, eu devo R$500 aí, devia ter pago um ano atrás, mas eu só tenho 300. É por aí?
É por aí. Hoje você tem muitas lojas que fazem a negociação através desses feirões que são divulgados. Né?
Legal.
É uma oportunidade boa que você tem.
Você recomenda então, Luiz?
Com certeza. Né? É, principalmente final de ano, algumas datas.
Está acontecendo marcantes. Agora, eu
tá acho. Está acontecendo agora.
O limpa-nome, salvo engano, é esse aí.
É, na verdade, você tem os feirões nacionais, você tem feirões locais, você tem feirões regionais. É. Né? É, vai muito. Porque os PROCONs realizam esses feirões. As CDLs realizam esses feirões.
Uhum.
O próprio Serasa realiza esses feirões. Então você tem diversos feirões no decorrer do ano que você pode aproveitar em uma oportunidade de ter uma política de renegociação mais flexível, né? Com redução, com às vezes descontos até
maiores
até em cima do principal.
Até em cima do principal.
Pode acontecer dependendo aí da...
É interesse de todo mundo, né? Do lojista e da pessoa que está negativada, né? Regularizar isso aí, né?
O que acontece é que os bancos hoje, eles tentam a todo custo diminuir aí a sua inadimplência. Né? Porque isso para ele, a inadimplência tem um custo para o banco também. Então eles tentam aí... a todo custo, flexibilizar, tentar oferecer alguma coisa. E a negociação é o melhor caminho.
Uhum.
Agora, a questão da negociação é muito relativa, porque depende muito, às vezes, da pessoa com a qual você está negociando, que às vezes, ainda que ela possa dar te oferecer uma condição melhor, às vezes vai ter uma resistência, às vezes com um outro representante do credor você consegue, às vezes, uma condição um pouco. Uma coisa, um pouco. Não existe um padrão, não existe uma regra. Né? O que eu aconselho é o seguinte: quando for procurar um credor, você já tem que ir, pelo menos, com as informações básicas das dívidas, da dívida que você vai renegociar. Né? Até para você poder avaliar a proposta, se ela é interessante ou não.
Sim, né? Você já chega com a coisa mais ou menos pensada. Exatamente.
Né? Se tiver condições, vamos dar um exemplo aí, um financiamento que foi contraído junto a alguma instituição financeira.
Uhum.
Né? Se você puder dar uma olhada no seu contrato, para você ver o que as cláusulas do contrato, né, preveem, você já vai informado, você já sabe... Quanto mais informação é melhor.
É. Né? Especialmente.
E quando procurar para fazer uma renegociação, você já saber mais ou menos qual que é a sua disponibilidade financeira, como é que você vai encaixar essa renegociação no seu orçamento.
Sim, a renegociação boa é aquela que você pode cumprir, né?
Com certeza.
A gente tem uma estatística aí que já demos no podcast passado, inclusive, que parece que uma grande parte, salvo engano, a maioria, volta a reincide. Na inadimplência e volta a constar dos cadastros porque não faz um bom acordo, faz um acordo que não dá conta de cumprir. Provavelmente em função disso que você falou, muito bem aconselhado pelo Luiz, que é o cara vai para esses feirões ou para essas negociações sem conhecimento realmente do que tá renegociando. E aí uma outra coisa que você falou que eu tô aqui, achei que foi importante, é que esses descontos, você falou aí que os descontos eles comem até o próprio principal. É porque eu já vi também muita gente sair de negociação, falar, fiz uma negociação, tive um desconto de 30%. Mas, na verdade, o cara não diminuiu sequer metade dos juros que lhe foram cobrados.
Exatamente.
Porque ele estava numa modalidade caríssima, né? Começou devendo 500, a dívida chegou em 5 mil, ele teve um desconto de 30%, pagou 3.500, acha que fez um negócio, mas pagou 3 mil de juros ainda. Então, você saber aquilo que é principal, aquilo que é multa, aquilo que é juros, te permite estabelecer, acho que, bons parâmetros para você entender o que é bom negócio para você e até que ponto o banco, a telefônica, a loja, né, a companhia energética, etc., te deu um desconto efetivo, né, naquela negociação. Para mim, esse seria um parâmetro-chave, né, se eu estivesse nessa situação.
Mas sabe o que acontece, Fred? A questão da renegociação ela é um pouco mais complexa do que parece. Quando você vai fazer uma renegociação com um banco, o produto que você contratou do banco, né, dependendo do produto que você contratou do banco, você pode ter uma gama de desconto maior ou menor.
Isso que eu ia te perguntar, vai lá, que ótimo.
Então, por exemplo, se você contratou um empréstimo consignado, por exemplo,
uh-huh,
com o banco, que é aquele que vem, você tem uma taxa que ela é mais atrativa, por quê? O risco é menor porque é descontado na folha. Né? Normalmente para aposentados, pensionistas. Então o banco oferece uma taxa mais baixa, mais tranquila de se cumprir, de se pagar.
Esse, pelo que você está falando, não tem muito choro.
Não tem muito choro. A margem é baixa.
Nem vela, como a gente diria. Mas
você pega cheque especial. Uhum. O cheque especial, ele é capitalizado. Sim. O juros do cheque especial é capitalizado. Uhum. O banco, eu falo para você que eu já fiz operações de renegociações bancárias, onde o valor final do que você vai cobrar o devedor, você fala assim, meu filho, você está devendo 200 mil reais. Cara, mas que isso? Eu peguei.
É, uma mixaria.
10 reais, eu estava 10 reais negativo. É. Só que o cara, 10 reais que foram negativos, ficou negativo aí durante 2-3 anos.
Pronto.
Aí quando o juro é capitalizado. O banco normalmente capitaliza esse juros do cheque especial. Uhum. Então, quando você vai procurar o banco para poder fazer uma negociação de cheque especial, a margem de desconto que o gerente pode te oferecer é muito maior, claro, do que do empréstimo consignado.
Nesse sentido, Luiz, eu acho que, me parece, me corrija se eu estiver errado, por favor, parece que quanto mais velha a dívida for, maior a propensão ou a abertura, digamos, do banco ou da instituição que, né, que, para quem você deve, em te dar um desconto, né? Eu acho que é por aí ou não?
Com certeza. Quanto mais antiga a dívida, maior o desconto. Por quê? Porque existe a prescrição quinquenal. Né?
Tá.
Então, mas essa prescrição...
Fala um pouquinho mais dessa prescrição para nós.
Veja bem, o pessoal...
Tem gato nessa tuba, não tem?
Tem. Existe aí o pessoal que viaja e que acha que com 5 anos está perdoada a dívida.
Isso, aí que
não é bem isso. O Pai Noel não existe.
Não é assim, não, né?
Então, o que acontece? Com 5 anos... O CPF não pode ter mais nenhuma restrição nos cadastros de proteção ao crédito, okay, após 5 anos. Porém, o seu credor, ele pode ter a restrição interna dele, a dívida não acaba, a dívida permanece. Ela não pode ser cobrada judicialmente, mas a dívida existe. Né? Então, o que acontece é que o credor não vai dispor mais de meios legais para poder te cobrar aquela dívida.
Na prática.
Eu
devo ao Santander há mais de 5 anos. Então, meu nome não está mais na Serasa.
Não está na Serasa.
Mas ele está
lá na Santander.
Está na lista negra do Santander.
Está na lista negra do Santander.
Então, se eu for fazer uma operação com a Santander ou as empresas, até do grupo Santander, imagino que eles possam usar isso contra mim.
Com certeza vai usar. Não tenha dúvida que você não vai conseguir dar um passo dentro do banco.
Entendi.
Nem tomar um cafezinho você vai conseguir. Você passa a ser persona não grata, né?
Legal. Então, eu fui no Feirão, que você recomendou aí, que é uma boa oportunidade de renegociar, né? Tomei conhecimento de todos os números do meu contrato, fiz um bom negócio, porque realmente a negociação comeu até um pedaço do capital que eu devia. Quanto tempo vai demorar para isso aparecer nos cadastros aí, eu poder sair por aí todo pimpão fazendo minhas compras de Natal aí?
Agora a coisa vai ser mudou um pouco agora com o cadastro positivo, né? Mas o que acontece, as empresas têm aí até 5 dias úteis, tem um prazo de 5 dias úteis para baixar a restrição do CPF. Normalmente baixa com menos, normalmente não gasta esse prazo todo, não. Mas o fato de você ter a restrição baixada não vai implicar que você vai ter todo o crédito do mundo de volta a seu dispor. Né?
Ah, ou seja, tem
você tem um score que ele é analisado.
Fala, né, para nós, estou entendendo de novo, vou tentar traduzir aqui, tá? Você tinha, vamos supor que você tinha um score bom, 600, vai de 0 a 1000, né? 700 ali e tal, aí você se atrapalhou, teve uma restrição, a negativação, seu score caiu ali para 400 e, sei lá, 300 e pouquinho, e aí você foi lá, renegociou, né, quer dizer, pagou aquilo que devia, e houve a limpeza do nome no seu cadastro. Esse score, eu acho que você está falando, me corrija se eu estiver errado de novo, é que o score não vai subir automaticamente de 300 e pouco, 400, para aqueles 700 que você tinha no começo da história, é isso?
Você vai ter que reconquistar o score.
Reconquistar é uma palavra crucial, né? É como no relacionamento.
Exatamente. Você chega lá, você brigou com sua namorada, você vai ter que reconquistar, vai ter que mandar aí o flores, chamar para jantar, coisa e tal.
Aquela história, né?
Eu queria saber um pouco a respeito de protesto de dívida. Eu tenho ouvido propaganda em rádio aí, acho que os cartórios falando que o protesto é um instrumento eficiente para cobrar dívida. Como é que funciona o protesto de dívida em cartório?
O problema é o seguinte, o problema do protesto é uma coisa, o protesto é um instrumento que o credor tem de registrar aí a inadimplência, que tem um custo muito alto para o devedor. Era um instrumento que não era muito usado, por quê? O custo do processo era pago antecipado pelo credor dentro do cartório de protesto. Ou seja, você tinha uma dívida lá, um cheque de R$1.000, você queria protestar esse cheque, você tinha que pagar mais R$200 lá dentro do cartório para poder fazer o protesto desse cheque. Então, muitas vezes, o credor fala, não, eu não vou aumentar meu prejuízo. Não usava desse expediente do protesto. Preferia negativar no Serasa. Né? A diferença, qual que é a diferença? A diferença é que o protesto, ele interrompe a prescrição.
Ah, tá. E mudou, entendeu? A regra mudou?
Mudou porque agora, o que aconteceu? Os donos de cartório, eles têm um lobby poderosíssimo, se uniram e arrumaram a forma do credor não pagar os emolumentos do cartório na hora do protesto. Quem paga é o devedor quando for retirar o protesto.
Ah, é por isso que é só de um tempo para cá que a gente tem escutado propaganda em rádio.
E,
né?
e eu vou te dizer mais. Esse expediente, para o credor, é muito bom.
É
bom, porque ele não tem custo. Para o devedor, ele é péssimo. Porque a taxa de cartório é muito alta. É muito alta. Então você pega, o que nós temos visto muito aí? A prefeitura, assim que vira o ano, que o IPTU não pago no ano, no exercício anterior, já manda direto para cartório. Então, além de você ter que pagar o IPTU, as dívidas referentes ao IPTU, você ainda tem que pagar um absurdo de custo cartorial. Sai muito caro para o devedor.
Ou seja, se eu estou entendendo, desculpa, porque eu acho que nós três aqui, eu que sou menos, sei menos sobre esse assunto, mas se eu estou entendendo bem, porque nem a propaganda que o Elton escutou, eu escutei. Então vou aproveitar aqui para tentar fazer às vezes o nosso ouvinte que conhece menos desse assunto. Naquele processo com a Serasa, CDL, Boa Vista, SPC, etc., onde o cara paga uma mixaria para consultar, identifica para quem ele deve, vai no Feirão ou diretamente, né, na empresa e negocia, e quita e fica livre, agora o protesto ele interpõe um terceiro, que é o cartório, para quem você tem que pagar também, além do credor original, e pagar caro.
Né, cara, não é barato, não. Vai pagar.
Você já está afundando,
caro.
Pega um para empurrar a cabeça mais para debaixo d'água.
Exatamente.
Entendi.
Exatamente.
Isso parece que, então, como é bom para o credor, como você está falando, está sendo mais utilizado agora que eles liberaram a tarifa para a execução do processo.
Exatamente. Mas para o devedor é péssimo. É péssimo. Porque são muito altas as taxas de cartório.
E o protesto o que é? De cheque sem fundo?
De qualquer título.
Qualquer
você
título.
Você protesta qualquer título, qualquer título.
Mas ele é mais para a empresa, não, Luiz?
Não.
Não?
Não. Tá. Você pode protestar um contrato, né? Você pode protestar uma nota promissória, você pode protestar cheque, você pode... qualquer documento que constitua uma obrigação,
tá,
né?
Tá.
Você pode fazer o...
Tá, mas são dois sistemas que se comunicam ou não? Por exemplo, vamos pensar no nosso... Nós temos um público jovem que está abrindo conta, que quer um cartão de crédito aí, um limitezinho para poder pagar ali um Netflix e comprar no e-commerce, etc. Esse, às vezes, vai ter um limite michuruca, né, porque ele deixou de pagar uma coisa lá atrás, o score dele está ruim. Se ele tiver, porventura, um protesto no cartório, esse sistema se comunica? Com...
Se comunica.
Então a Serasa está sabendo que a o cartório
Serasa,
da prefeitura...
Principalmente a Serasa sabe. O setor bancário, principalmente, ele tem essas informações registradas no Serasa.
Tá.
E barra mesmo, qualquer operação de crédito sua, vai, se aparecer o protesto, vai barrar.
Tá. Ou seja, essa é má notícia para o devedor, né? Para o nosso grande
público. Não é uma boa notícia.
Não. Por outro lado, para as empresas, né? Talvez se você. A gente tem um público aí também de pequenas empresas e que acompanha o nosso podcast, pode ser uma alternativa. É isso que você está dizendo?
É, mas existe um problema. Eu vejo um problema também, porque muitas vezes o devedor não vai ter condições de levantar o protesto. E ele não vai falar assim, para que eu vou pagar a dívida se eu não tenho dinheiro para poder levantar o protesto?
Entendi. É como se você estivesse dividindo um bolo que já está meio partido com o cartório, né?
Exatamente.
O cara já não tem dinheiro direito para te pagar e você ainda manda ele pagar mais 500, não sei quantos, para o cartório.
Imagina você ter uma dívida aí de 7, 8 mil reais, você vai... Que foi protestado, você vai no cartório para levantar o protesto para pagar. Eu não tenho de cabeça, eu não vou saber, mas vou dar um chute aqui, sei lá, R$1.200 de taxa de cartório.
Uhum. Então, eu vou tentar fazer uma conclusão aqui, os donos de cartório vão ficar bravos conosco, mas o que você está recomendando, então, é a negativação nos birôs mesmo, ao invés do protesto no cartório. Se é que é possível fazer uma recomendação.
Porque a única diferença que tem é essa questão aí da prescrição, mas... A questão da restrição ao crédito é a mesma coisa. Você com a restrição do Serasa, você sofre as mesmas sanções, os mesmos impedimentos que você tem com o protesto.
Tá. Pô, muito bom, hein? Eu não sei se eu fiquei na minha lista de perguntas que eu tinha para o Luiz aqui hoje. Acho que os principais assuntos a gente tratou. Alguma coisa que a gente esqueceu de te perguntar, Luiz? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, por um caso da gente ter se embolado aí, você está com uma grande dica ainda para o nosso ouvinte, você pode ter o espaço de falar aí antes da gente encerrar o episódio de hoje.
O negócio, Fred, é que a palavra-chave é planejamento.
Planejamento.
Você tem que planejar os seus gastos, né? Porque a partir do momento que você está gastando mais do que está ganhando, uma hora você vai perder o controle da situação.
Uhum.
E aí você vai ter que sujeitar aí algumas situações, como essas que nós já falamos anteriormente, e dívida, não adianta, a dívida é uma bola de neve.
Uhum.
E nós temos a tendência, uma coisa que o pessoal tem que ter cuidado, é cartão de crédito.
Sim. Isso é legal, eu ia te perguntar isso, você me lembrou de uma pergunta. É a principal razão, não sei se você tem, não preciso dar dados, mas assim, do ponto de vista de sua percepção, você trabalha há muito tempo nesse mercado, a principal motivação realmente de negação é o uso indevido do cartão de crédito, é por aí.
Na verdade o cartão de crédito, ele pode ser seu amigo, como também pode ser seu pior inimigo.
Uhum. Tá, legal. Se eu posso fazer uma tentativa de resumo aqui do que eu aprendi hoje com a nossa conversa com o Luiz, eu acho que antes de, né, quer dizer, é fácil, dá para você saber onde está devendo através de consulta aos cadastros que são interligados, isso é feito mediante um pagamento pequeno, e você sabe exatamente para quem deve e quanto deve. Aí o Luiz recomendou que você conheça detalhes da sua dívida, o que é principal, o que são juros, o que é multa, para te permitir fazer um bom acordo. Sugeriu também que se participe dessas campanhas de renegociação que ocorrem com frequência, né, em âmbitos federal, estadual, municipal, que nessas ocasiões você pode fazer um negócio melhor. Deu conta de que se a dívida é mais velha, a propensão a dar descontos por parte do credor é maior. Em linhas de negócio também, né, com cheque especial, você consegue um desconto maior do que não consignado, em função dos juros que são cobrados. A gente, não sei se a gente falou que vale a pena pedir desconto, ser incisivo na negociação, não aceitar penalidades indevidas, né? A gente tem também algumas reclamações aqui no blog de vez em quando, Luiz, de você ver que estão tentando incluir uma multa, uma penalidade que não está prevista, e como você bem colocou no começo, você tem amparo judicial de Código de Defesa do Consumidor, de regulamentação maior que o contrato que te protege, né? Depois da renegociação, o seu score não volta automaticamente ao que era, apesar da limpeza do nome ser feita em até 5 dias, né? Existe ainda uma lista interna daquela empresa com que, isso eu acho que é uma coisa bem legal as pessoas ficarem sabendo, né? Para quem você devia, né? Que é só o caso do exemplo do Santander que a gente deu aqui, sai do Serasa, mas nas empresas do grupo continua ali, e principalmente o planejamento, né, do acordo que você vai conseguir cumprir para que você não volte a constar dos cadastros novamente.
Isso por aí... é fundamental. Uma coisa, um ponto que eu estava esquecendo, que é muito importante, é que eu vejo muita gente caindo aí num conto, é uma fraude, né? São pessoas que se oferecem para tirar as exceções do seu nome e levar o seu score.
Opa!
Você recebe e-mails... principalmente por e-mail você recebe muito isso. Você paga, normalmente eles pedem em torno de R$100, você faz o depósito e eles prometem tirar todas as restrições e elevar o seu score. Isso não existe. Você só consegue baixar a restrição através de uma renegociação, através do pagamento da dívida. Você não consegue limpar o seu CPF sem resolver a dívida que originou a inscrição.
Ou seja, mais uma dica muito importante, muito boa do Luiz, cuidado ao colocar, vamos dizer assim, né, interpostos aí, né, estabelecer alguém como para negociar em seu nome, especialmente mandando dinheiro na frente e com promessas mirabolantes, né? Não, eu limpo, resolvo, deixa comigo, amanhã está tudo resolvido, seu score volta, assim como já existe nas empresas que fazem crédito, né? Ah, não, faz um depósito aqui que eu libero o crédito para você e depois o cara some com o seu dinheiro e nunca mais você
vê. Exatamente.
Muito bom alerta.
E uma outra coisa, fica uma outra dica aqui que é interessante, toda vez que você receber algum boleto de pagamento por e-mail, alguma promoção com cara de uma coisa legal, certa...
Logotipo da empresa.
Logotipo, né, da empresa. Muito cuidado. Muito cuidado, porque o pessoal está invadindo o banco de dados. Principalmente de operadoras de telefonia, de operadoras de televisão, tipo NET, Sky. E... nós não sabemos como eles conseguem essas informações, mas conseguem. Então você recebe um boleto com o seu número de contrato, qual o valor do seu plano, já sabe que você está em atraso, te oferecendo 50% de desconto. Não embarque nessa sem confirmar a procedência da promoção.
Ou seja, o que você está recomendando é que ao invés de abrir esse e-mail, essa mensagem, SMS, etc., é que a pessoa tome o caminho próprio dela de ir procurar junto aos birôs, aos cadastros, verificar se é a própria empresa. Se ela souber. O problema é que a gente recebe muita gente que às vezes não sabe que está devendo, só fica sabendo que está devendo ou que está negativado, quando vai pedir um crédito e é negado. Né?
E prestar sempre atenção, quando for fazer o pagamento de um boleto, ver se o beneficiário daquele boleto é realmente o credor para quem você está querendo transferir o valor, fazer o pagamento.
Ou seja, as pessoas chegam a fazer o pagamento na impressão de que estão quitando uma dívida, quando na verdade estão mandando dinheiro para a conta
de outra pessoa.
De um fraudador.
Você pega uma conta de uma concessionária dessas aí, um boleto que você recebeu. Quando você vai fazer o pagamento, muitas vezes acontece de aparecer o nome da pessoa física como beneficiário. Você não vai pagar.
Claro.
Porque o dinheiro não está indo para a empresa com qual você julga estar negociando.
Você diz já nos finalmente ali do pagamento.
Exato.
Informações para confirmação.
Isso.
Da transação, aparece o nome
quando você joga o código de barras, prestar atenção sempre no beneficiário. Para quem está indo aquele recurso.
Excelente.
Isso é muito importante.
Que bom que eu fiz o resumo, você ainda deu mais duas dicas espetaculares para a gente aí. Everton, mais alguma coisa aí?
Não, era isso mesmo. Agradecer aí ao Luiz pela presença, pelas informações.
Isso aí.
Massa. Valeu.
Eu que agradeço.
Obrigadão, Luiz. Seja bem-vindo, tamo aí.
Até mais, até a próxima.